Senhores deputados, estão reunidas as condições para nós passarmos à segunda parte da agenda de hoje. A audição da Alzheimer Portugal, a Associação Portuguesa de Familiares e Amigos de Doentes de Alzheimer, a requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre a realidade dos cuidadores informais, a aplicação do Estatuto do Cuidador Informal e o reforço dos direitos dos cuidadores informais. Temos connosco Maria do Rosário Zinque dos Reis, Presidente da Alzheimer Portugal, e Catarina Alvarez, responsável pelas relações institucionais, a quem agradeço a colaboração com a Comissão e estarem connosco, respondendo a este nosso pedido para falarmos e sermos bem informados sobre a realidade que a Alzheimer Portugal bem conhece. Como os senhores deputados sabem, estando nós a fazer audição a requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, dou então a palavra ao senhor deputado José Soeiro para a apresentação do requerimento, com o tempo limite de sempre, 5 minutos. Muito obrigado, senhor deputado. Tem a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. Queria em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, agradecer a presença da Alzheimer Portugal nesta comissão. Nós fizemos um requerimento que, como terão tido conhecimento, pretendia ouvir, por um lado, os autores do estudo sobre as pessoas cuidadoras de pessoas com demência, e tivemos agora mesmo aqui o professor Henrique Lopes e a equipa que realizou o estudo e que nos apresentaram os principais resultados, e queríamos também ouvir a Alzheimer Portugal, que é parceira do estudo e que é uma associação com créditos firmados no acompanhamento destes temas e na luta pelos direitos também dos cuidadores de pessoas, de pessoas com demência, particularmente com Alzheimer. A ideia não era tanto retomarmos o diagnóstico na medida em que, de certo modo, ele acabou de ser feito pela equipa do estudo e, portanto, creio que aí, obviamente, acrescentarão o que entenderem, mas creio que aí já fomos bastante informados, mas era, tendo em conta o estudo, tendo em conta as recomendações do estudo e tendo em conta também que a Associação Alzheimer Portugal é uma das associações que fez parte do grupo de monitorização da aplicação do Estatuto de Cuidador Informal, fez parte do grupo de trabalho que também fez recomendações para a revisão do Estatuto, ou, como agora está na moda dizer, a revisitação do Estatuto, e considerando que nós próprios e outros partidos temos proposto também alterações ao Estatuto de Cuidador Informal e às políticas públicas na área dos cuidados, na interseção entre saúde e segurança social, sendo que nesta comissão é esta comissão que tem feito o acompanhamento concretamente do Estatuto de Cuidador Informal, embora haja matérias depois, nomeadamente sobre cuidados continuados integrados, que são matérias que circulam entre a Comissão de Saúde e a Comissão de Trabalho, mas no fundo o interesse para nós desta audição era ouvir a Associação Alzheimer Portugal sobre estas várias dimensões, e aproveito já agora para elencar algumas das dimensões que resultam da sessão anterior e que talvez possam merecer o vosso comentário sobre, sobretudo, o que é que seria, a partir da vossa experiência, o que é que seria necessário, prioritário mudar. Em termos das condições da permanência no domicílio dos doentes, das pessoas com demências, em termos da formação dos cuidadores informais, em termos da existência de maior oferta de cuidados formais especializados na área das demências, em termos da legislação laboral, nomeadamente a questão das licenças, que é sempre uma questão crítica, na maior distribuição em termos de género dos cuidados informais, foi-nos dito, e é um dado que começa a haver mais homens a assumir o papel de cuidados, mas sabemos que existe ainda uma grande divisão sexual, uma grande desigualdade de género. Em termos da prevenção da exaustão e do acesso ao descanso dos cuidadores, da desburocratização do acesso ao estatuto, da desburocratização, e não é apenas desburocratização, é mesmo mudança de regras que tendem a afunilar quer a referenciação, quer as regras que permitem aceder ao estatuto e ainda mais aceder ao subsídio de apoio, e de uma maior integração e comunicação entre os vários agentes do ecossistema de cuidados. Acho que são alguns dos temas que resultam da sessão anterior que são identificados como prioritários e que talvez possam merecer algum comentário, recomendação para os trabalhos da Assembleia por parte da vossa associação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E então, sem mais, passaria a palavra às representantes da Alzheimer Portugal. Tempo indicativo para a intervenção inicial, 10 minutos. E depois, com esta noção que eu gosto sempre de fazer este sublinhado, tem intervenção inicial 10 minutos, mas depois terá mais tempo para as respostas. Portanto, se entender que é mais cómodo fazer uma intervenção inicial centrada num aspecto e depois desenvolver alguns dos aspectos na resposta mais global, faça favor. Mas sem mais, tem a palavra.
Muito bem e muito obrigada. Eu tenho aqui assim a intervenção preparada, por escrito. Alguns tópicos já estão aqui incluídos, outros não, mas se calhar depois há altura para, no final, falarmos sobre isso. Nós não pretendemos ser exaustivos, fomos àqueles pontos que consideramos, na nossa perspectiva, mais sensíveis e onde possamos dar alguma mais-valia. Tivemos a vantagem de ter aqui assim, antes de nós, o professor Henrique Lopes, que já vos falou muito sobre o panorama dos cuidadores informais, mais especificamente dos cuidadores informais de pessoas com demência, que segundo a literatura nos indica, têm uma sobrecarga acrescida, sem qualquer desprimor para qualquer outro tipo de situação. Quanto à aplicação do Estatuto do Cuidador Informal e reforço dos direitos do cuidador informal e da pessoa cuidada, queríamos começar pelos aspectos positivos, ainda que suavemente positivos, com as alterações introduzidas na legislação em novembro. A primeira diz respeito ao alargamento do Estatuto a cuidadores informais principais não familiares, é um aspecto positivo. Quanto aos pressupostos da atribuição e manutenção do subsídio, saudamos a eliminação da alínea D do artigo 17º do decreto regulamentar, que tinha a ver com a idade igual ou inferior à idade legal de acesso à pensão de velhice. Pensamos que assim o âmbito da aplicação se alarga um pouco. Quanto ao cuidador provisório, tem a vantagem de permitir desde logo a atribuição do profissional de referência da área da saúde e da área da segurança, da segurança social, assim haja esses profissionais disponíveis e dá-nos aqui assim um prazo de 90 dias para reunir documentação que pode não ser fácil de reunir, como seja o consentimento da pessoa cuidada, a declaração médica que ateste a sua capacidade para prestar consentimento, enfim, uma série de documentos que é possível juntar dentro do tal prazo de 90 dias, nomeadamente o comprovativo de que se deu início ao processo de acompanhamento de maior, que me parece que, ainda que não seja muito claro, continua a coexistir com aquela tal ação do suprimento sobre a qual também gostávamos de dizer qualquer coisa. Passando agora às fragilidades. Acesso em condições especiais à Rede Nacional de Cuidados Continuados, efetivamente a preferência dos cuidadores e das pessoas cuidadas vai para o domicílio e aqui deverá haver mesmo uma aposta séria em medidas de descanso ou de alívio no próprio domicílio e a necessidade óbvia de conciliar a prestação de cuidados informais com a prestação de cuidados formais. Quanto aos critérios de aferição da dependência, estes são, na verdade, um dos grandes entraves do reconhecimento do estatuto, sendo que a atribuição do complemento de segundo grau, para a atribuição deste complemento, os critérios são mesmo muito, muito, muito apertados. Estamos a falar de pessoas acamadas ou em situação de demência grave. Isto leva a que uma pessoa com demência que consiga andar sem ajuda, alimentar-se pelas suas próprias mãos, apesar de precisar de vigilância e cuidados permanentes, não podendo ficar sozinha, não consiga ver-lhe atribuído o complemento por dependência de segundo grau e assim fica-se de fora do estatuto. Um aspecto que me é particularmente sensível, até porque sou jurista, sou advogada, é a questão do consentimento da pessoa cuidada. A relação de cuidado é uma relação extremamente delicada, que colide, nomeadamente, com direitos fundamentais, desde logo o direito ao livre e pleno desenvolvimento da nossa personalidade. Por isso, é absolutamente imprescindível que a questão do consentimento livre e esclarecido esteja presente, não pode ficar de lado. Agora, o que nós não podemos fazer é complicar, como me parece que está a acontecer, ou que vai acontecer, com a alteração introduzida no artigo 8º do Decreto Regulamentar 1/2022. Aí, no caso da pessoa cuidada não ter capacidade para prestar consentimento, fala-se agora de uma ação de suprimento nos termos do disposto no artigo 1001 do Código de Processo Civil. Estamos a falar de uma ação judicial, sujeita a custas, enquanto que o processo de maior acompanhado está isento de custas, este não está, a menos que saia alguma alteração legislativa nesse sentido, é obrigatória a constituição de advogado e está naturalmente sujeita a várias formalidades, desde logo a tentativa de citação da pessoa incapaz e depois a necessidade de lhe designar um curador provisório. Parece-nos, e já temos refletido bastante sobre isto, parece-nos mais expedito deixar de falar em consentimento provisório, porque na verdade não se trata de um consentimento porque é prestado pela própria pessoa, é a própria pessoa que presta consentimento a si própria, parece fazer-nos mais sentido que o candidato ao estatuto faça prova de que deu o pontapé de saída, ou seja, de que sinalizou a situação junto ao Ministério Público para interposição da ação de acompanhamento de maior. Parece ainda que seria muito vantajoso olhar para o Decreto-Lei 272/2001 e alargar as situações em que o Ministério Público pode suprir o consentimento. São processos mais céleres que se aplicam, por exemplo, aos menores. Também já pensámos noutra solução, que seria a de consagrar um regime semelhante ao previsto na Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, que é a Lei 147/99, que prevê uma decisão muito célere para suprir a vontade do menor, porque não também suprir, em termos paralelos, a capacidade do adulto que não tem discernimento para prestar o seu consentimento. Isto seria muito útil também para o consentimento para ingresso na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. De notar ainda que na instrução do pedido de reconhecimento se inclui a declaração da pessoa cuidada relativa à vivência de entreajuda e partilha de recursos, que era algo que não estava previsto na versão anterior, e prevê-se também uma declaração relativa à comunhão de habitação, esta em relação ao cuidador informal principal não familiar. Quanto à segunda, a mesma pode ser prestada por um familiar, mas quanto à primeira, nada se diz. Também nada se diz quanto ao necessário consentimento para ingressar na Rede Nacional dos Cuidados Continuados ou noutra resposta destinada ao descanso do cuidador. E, na nossa perspectiva, é urgente esclarecer as condições de prestação de consentimento da pessoa cuidada nos diferentes momentos referidos, ou seja, consentimento para a prestação de cuidados, ingresso em resposta de descanso do cuidador e declaração de entreajuda e partilha de recursos. Outro aspecto, aplicação das medidas introduzidas no Código do Trabalho à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Esta, à volta disto surgem muitas questões. O artigo 36 da Lei 13/2023 continha uma autorização legislativa que caducou em dezembro de 2023, por isso hoje em dia não é claro se as medidas consagradas no Código do Trabalho ao abrigo da Agenda do Trabalho Digno são aplicáveis aos contratos celebrados ao abrigo da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, e convinha esclarecer isto. Por exemplo, os 5 dias úteis de licença, parece-me óbvio que não estão contemplados nesta vertente. Depois, quanto às condições de atribuição do subsídio de apoio financeiro. Deram-se uns passinhos no sentido de aumentar um pouco o possível montante do subsídio. De qualquer das maneiras, ainda não estamos em condições de considerar que este subsídio tem potencial de reconhecimento do papel social e económico do cuidador informal, nem tão pouco como medida incentivadora a que a pessoa permaneça no seu domicílio. Outro aspecto, apoio psicológico. Esta é uma das grandes falhas. As pessoas sofrem um grande desgaste psicológico, um grande desgaste emocional, e nós sabemos que o Serviço Nacional de Saúde, os cuidados de saúde primários, não têm condições para dar resposta a todas as necessidades que surgem a nível do apoio, mais especificamente das consultas de psicologia. Propomos uma medida complementar, tipo cheque, apoio psicológico, que permita ao cuidador informal encontrar uma resposta atempada fora do Serviço Nacional de Saúde, se o Serviço Nacional de Saúde não conseguir dar essa resposta. A este propósito, seria também importante que se recorresse mais às respostas que existem na comunidade, não só quanto a este aspecto específico, mas quanto a outros, nomeadamente, como falou, da formação. Por último, apesar do estatuto já existir desde 2019, ele ainda é desconhecido de muita gente, por isso uma nova campanha que informasse sobre as medidas preconizadas no estatuto e que não passam só, obviamente, pelo subsídio, mas por todas as outras medidas que nós conhecemos. E muito obrigada, ficar-me-ia por aqui.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Então, começaríamos desde já a ronda de intervenções dos partidos, com o tempo até 5 minutos. Os partidos irão, os grupos parlamentares irão suscitar questões diversas, se entender útil ir apontando. Depois terá o tempo adicional de todas as intervenções para poder responder. E sem mais delongas, daria então a palavra ao grupo parlamentar do PST. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Santos. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os seus deputados. Um cumprimento particular aos membros da Alzheimer Portugal aqui presentes, agradecendo a presença e a intervenção inicial, relativamente à qual gostaria de deixar aquilo que serão apenas umas pequenas notas. Sobre este requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, relativo à realidade dos cuidadores informais, à aplicação do Estatuto do Cuidador Informal e ao reforço dos direitos dos cuidadores informais, primeiramente referir que este requerimento é anterior às medidas, entretanto, implementadas pelo Governo no âmbito do Orçamento de Estado, pelo que deduzimos que o Bloco de Esquerda desconhecia os passos que o Governo iria dar, entretanto, neste âmbito. Esta é a primeira nota. Depois dizer que o PSD, logo nos primeiros meses desta legislatura, teve este tema como prioritário. Também o atual Governo assumiu no seu programa o compromisso de valorizar e apoiar o cuidador informal e de rever o respectivo estatuto, no sentido de ampliar o conceito de cuidador informal, simplificar o processo de acesso ao estatuto de cuidador e reforçar as condições de apoio, descanso e acompanhamento dos cuidadores. Neste sentido, e reconhecendo a existência de constrangimentos que obstavam à efetiva aplicação do Estatuto, o Governo procedeu à alteração do Estatuto dos Cuidadores Informais, alterando em conformidade o diploma regulamentar, introduzindo as alterações que melhor concretizam estes objetivos e fê-lo nomeadamente através de um decreto regulamentar que foi publicado ainda não há um mês, o decreto regulamentar número 5/2024, de 6 de novembro, que veio concretizar novas alterações ao Estatuto do Cuidador Informal. E esta é a segunda nota. Uma terceira nota relativa às principais medidas implementadas. O Governo simplificou o processo de reconhecimento do Estatuto do Cuidador Informal, desburocratizou através da eliminação da obrigatoriedade de uma dupla verificação da incapacidade por parte dos serviços do Instituto da Segurança Social, sempre que a pessoa cuidada já é beneficiária do subsídio complemento de primeiro grau, pois nestes casos a verificação da incapacidade já foi feita pelos serviços competentes, sendo que o processo anterior era excessivo e injustificadamente complexo. Procedeu à alteração do regime do suprimento do consentimento informado, que a sua doutora se referiu há pouco, no caso da pessoa cuidada maior não estar em condições de poder dar o consentimento, reconhecendo-se legitimidade para manifestar consentimento provisório o cônjuge ou unido de facto, parente ou afim até ao quarto grau da linha reta ou da linha colateral, peço desculpa, da pessoa cuidada. Criou o Estatuto do Cuidador Informal Provisório, referenciado na apresentação inicial como um aspecto positivo, que permite simplificar e acelerar o processo de reconhecimento do Estatuto e permite ainda que o cuidador fique de imediato com um profissional de referência que o ajuda na instrução do processo de reconhecimento e agilização, minimizando a taxa de indeferimentos. Procedeu à majoração do apoio mensal, subindo o montante de referência do subsídio do cuidador informal principal. Procedeu a um alargamento do estatuto no sentido de cuidadores não familiares poderem obter o estatuto, desde que tenham a mesma morada fiscal da pessoa cuidada, tendo ainda eliminado a exigência de o cuidador e o cuidado partilharem o domicílio fiscal se estiverem unidos por laços familiares, aspecto também salientado como positivo na apresentação inicial. E adotou medidas de valorização do descanso do cuidador informal. Temos ainda muitos desafios, mas estas alterações representam um passo, um passinho, como dizia a doutora, importante para a valorização dos cuidadores informais. Queremos continuar a ouvir instituições e entidades, queremos continuar a fazer caminho na área dos cuidadores informais, estamos atentos aos seus direitos, assim como às necessidades e à necessidade particular de serem recompensados pelas funções tão relevantes que detêm. Estamos atentos às fragilidades apontadas aqui hoje nesta declaração inicial pela doutora Maria do Rosário Reis e aos eventuais ajustamentos a fazer ainda. Queremos continuar a valorizar este tema, a função dos cuidadores e continuarmos a evoluir, nomeadamente no que respeita ao descanso efetivo do cuidador. Preocupação que vem, aliás, alinhada com a audição anterior. Vemos esta área numa lógica de proteção social, daí o próprio financiamento por parte da Segurança Social, mas também afetiva, ligação esta que é imensurável, no sentido que aquele que é cuidado por quem quer ao pé de si e na sua residência, sem descurarmos nunca o trabalho e o papel das instituições, que é tão precioso e tão necessário. Termino perguntando, enfim, indagando a Alzheimer Portugal sobre a vossa opinião relativamente a este contributo relativo ou proporcionado com estas alterações implementadas pelo Governo para os cuidadores informais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Então, sem mais demoras, dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Senhora Deputada Lia Ferreira.
Muito obrigada. Começo por agradecer a presença da Sra. Presidente, que é fundamental, principalmente na sequência da intervenção anterior, relativamente ao estudo que aqui nos foi apresentado. E sem dúvida que estamos perante um tema muito importante. Percebemos perfeitamente aquilo que está em causa, a necessidade de aportar respostas mais céleres e mais alargadas, mais abrangentes, para responder a necessidades muito específicas e, por isso mesmo, muito se estranha as alterações subidas à legislação que era vigente e que a Sra. Presidente aqui referiu que pouco alteram face àquilo que era a legislação que existia até à data. E, portanto, teria sido mais importante o Governo ter-se dedicado à formalização de um estudo científico que nos trouxesse dados, que nos reportassem efetivamente e nos sustentassem o desenho de políticas públicas reformadoras, se realmente queríamos melhorar, porque fazer maquiagens àquilo que estava feito, como sabemos, não é propriamente uma melhoria, é apenas um marcar de agenda que, obviamente, não podemos acompanhar de todo. O tema é muito importante e, por isso mesmo, Sr. Presidente, aproveitando a sua presença, que é muito importante aqui nesta casa, queríamos perceber, porque no governo anterior havia esta, com a descentralização, houve esta possibilidade de criarmos equipas locais que pudessem ser mais céleres e não percebemos no estudo, e fizemos mesmo essa pergunta ao professor, e ficamos a perceber que o estudo foi voluntário, não tendo sido financiado oficialmente, não há uma distinção na amostra entre aquilo que são os cuidadores que responderam já com estatuto reconhecido e cuidadores sem este estatuto reconhecido. E sabemos bem que essa informação faz a diferença na ativação de respostas e na morosidade no tempo de resposta pós-ativação de respostas. E por isso queríamos perceber, Sra. Presidente, se o processo de descentralização, que os dados que estão publicados, nomeadamente no portal do ICE, dizem-nos que houve sempre um aumento crescente na resposta, queríamos perceber se com a descentralização e principalmente em zonas mais de interior, se estão essas equipas ou não a funcionar como devem, para que a resposta chegue, ou se realmente há necessidade de melhorar e aquilo que identifica como melhoria fundamental. Outra questão, e sabendo que a Associação defende muito o regime de maior acompanhado e a perspectiva da pessoa cuidada, que nós também defendemos, que é fundamental, gostaríamos de perceber que medidas é que nos propõem que possam ser aplicadas, e isso sim devia ter sido introduzido na nova legislação, lamentavelmente não foi esse o processo, mas que medidas é que a Associação nos propõe para, na perspectiva da pessoa cuidada, sobretudo naquelas que ainda estão numa fase muito inicial da doença e que ainda não adquiriram a dependência total ou parcial, o que é que entendem que poderia ser feito para auxiliar no processo? E, por fim, porque nos preocupa muito esta dicotomia do sistema entre direitos da pessoa cuidada e direitos do cuidador, e sabendo que os direitos dos cuidadores não podem, de forma alguma, atropelar os direitos da pessoa cuidada, ou seja, de quem está dependente, e esta sempre foi uma preocupação muito grande para o Partido Socialista, e por isso é realmente um tema muito complexo, que requer estudo, não é? De repente, vamos mudar e não importa como. Queremos perceber, no âmbito deste equilíbrio fundamental de relação de forças entre os direitos e o processo, se foi realmente reconhecida alguma fragilidade ao nível da avaliação da pessoa cuidada no que diz respeito aos seus direitos, ou seja, se têm verificado dificuldades de compatibilização entre os direitos do cuidador com os direitos da pessoa cuidada, que se encontra já numa fase de dependência e na pessoa que ainda nem sequer chegou a essa fase. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então a palavra o Sr. Deputado Armando Grave, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um agradecimento especial à Sra. Doutora Maria do Rosário Reis e à sua equipa, senhoras e senhores deputados. E, de seguida, um agradecimento também à Sra. Doutora Maria do Rosário Reis pelo trabalho que tem feito em prol dos pacientes objetos desta doença. Antes de mais, e tendo em conta o prejuízo que vou ter no meu tempo, eu gostaria de referir mais uma vez, agora de forma mais atempada, que o Chega propôs 8 diplomas de alteração e de beneficiação aos cuidadores informais, entre os quais um que eu vou ler, que é uma alteração ao artigo 54-A. O reconhecimento do cuidador informal sem laços familiares, não obrigação de coabitar com a pessoa cuidada, eliminação de condições de recursos no caso do cuidador informal principal, criação de agentes de apoio e formação ao cuidador informal, abertura de balcões e centros distritais da Segurança Social para apoio direto ao cuidador informal. Eu próprio atrevo-me a dizer isto porque o senhor doutor que esteve cá anteriormente também o disse, eu próprio, e penso que alguns de nós aqui terão passado por isso, saber o que é ser cuidador informal sem ter respostas nenhum instituto e estar à espera anos e anos a fio. Aliás, como disse a senhora deputada anteriormente, do Partido Socialista. Assim sendo, só me vou aqui tentar orientar um pouco no meio desta documentação toda. De acordo, e vou-me reportar um pouco àquilo que me referi, de acordo com a PORDATA, a população portuguesa está a envelhecer. Atualmente são mais de 2 milhões e 500 mil pessoas, entre elas cerca de 3 mil centenárias. Portugal é a par da Itália, o país da União Europeia com maior percentagem de população idosa. Em Portugal, mais de 500 mil de idosos vivem sozinhos. Imaginemos agora, muitos deles estarão a ser atacados, entre aspas, por essas maleitas, essas doenças, e ainda nem sequer se aperceberam disso. E tendo em conta que, como foi dito há bocadinho, uma percentagem muito grande, de 40 a 42% destas doenças, podem ser prevenidas com medidas simples e podem ser retardadas. Não sou eu que estou a dizer, estou a reproduzir aquilo que eu vi aqui há bocadinho. Portanto, em Portugal, mais de 500 mil de idosos vivem sozinhos e é o quarto país da União Europeia onde a solidão é maior na terceira idade. Um número que não tem parado de aumentar e, como nós sabemos, não vai aumentar. Para o Partido Chega, este é um pilar da família e esta é uma das situações mais gravosas que se encontram no panorama social, pois, como é evidente, as políticas, vou dizer mais uma vez isto, as políticas do anterior governo apenas se centraram nas políticas de pertença, ajuda. Eu não vou dizer de mão estendida, vou dizer de pertença, ajuda, que nunca chega, ou raramente chega. A implantação destas políticas terão que ser um pilar fundamental para as famílias, quer na transmissão dos valores, na estabilização social e principalmente no cuidado e atenção que temos com as futuras gerações. Só desta forma podemos cada vez mais defender o valor da vida digna, da vida humana e também, por assim ser, da família. A potencialização do cuidador informal será uma das medidas urgentes para combater estas situações do Alzheimer, da demência, situações deste tipo, e evitar muitas vezes a negligência, os maus-tratos que muitos dos nossos séniores são objeto. De salientar que os idosos, a grande maioria com rendimentos muito baixos, estão muito mais propensos a serem as vítimas de todas as formas de violência, como nós constatamos todos os dias na comunicação social. Apesar de tudo, há que dignificar a atividade sempre do cuidador informal. E é evidente que o montante de referência pago como subsídio do cuidador informal é uma perfeita falta de respeito para com as pessoas que se colocam à disposição para ajudar os seus familiares e não só. Uma das prioridades do Partido Chega no seu programa eleitoral foi a referência à introdução do Vale Cuidador, que substancia uma comparticipação às famílias que optem por cuidar dos seus idosos em casa. Outra, desculpe, Sr. Presidente, termino já.
Concluindo, Sr. Deputado.
Termino já. Para que seja bem notório o ponto a que chegámos, neste país houve um conjunto de diplomas que nós chumbámos. O que pensa a Associação fazer em prol, de facto, em prol dos cuidadores informais e assim ajudar todos os pacientes destas maleitas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que foram identificadas já várias das fragilidades com que se confrontam os cuidadores informais em Portugal, pessoas com demência e de outras situações. Enfim, aqui estamos a partir desse foco. Aliás, o Estatuto de Cuidador Informal nasceu a partir do impulso de uma petição precisamente sobre de cuidadores, que dizia respeito a cuidadores de pessoas com demência. Mas o Estatuto é mais abrangente e, portanto, várias das questões que apontaram aplicam-se às diversas situações dos cuidadores. Nós tomamos boa nota das preocupações que trouxeram. Pediria apenas alguns comentários relativamente ao que pode ser feito ainda na alteração do Estatuto do Cuidador Informal, nomeadamente algumas das dimensões que não foram abordadas. Nós conhecemos as alterações que foram feitas pelo Governo, entretanto, como foi dito pela Associação Alzheimer Portugal, pela doutora Rosário, como foi dito, são alterações muito pequenas e que não mudam no essencial os bloqueios que têm existido relativamente ao Estatuto do Cuidador Informal. Estamos a falar da questão do alargamento a não familiares, mas que fica condicionado pelo comprovativo de partilha da residência. E, portanto, os não familiares, mas não são amigos nem vizinhos, têm que viver com a pessoa, não é? é a questão do ligeiro aumento do valor de referência para a condição de recursos relativamente ao subsídio, mas sabemos que continua a haver apenas cerca de 5 mil pessoas a receber o subsídio e esse universo não vai alterar significativamente com esta mudança. E, portanto, as perguntas que fazíamos eram, do ponto de vista da legislação laboral, para além de clarificar a aplicação à Lei Geral do Trabalho em funções públicas, o que é que seria necessário fazer na legislação laboral do vosso ponto de vista? Ou seja, que medidas é que poderiam ser tomadas? Do ponto de vista do descanso ao cuidador e do apoio domiciliário, que já está previsto, nomeadamente quando fizemos o estatuto, previmos que o descanso ao cuidador poderia ser feito com a institucionalização da pessoa cuidada, temporária, ou com o apoio domiciliário especializado para que a pessoa se pudesse manter em casa, mas o cuidador tivesse, exercesse esse direito ao descanso. O que é que era preciso fazer deste ponto de vista? Também a questão do reconhecimento da carreira contributiva. A proposta do Chega era uma proposta que, muito mal feita e que não garantiu. Mas, com certeza, mas querem que eu dê a vossa? Eu estou a dar a minha, não é? Era uma proposta realmente, porque esta é uma luta antiga desde o início do Estatuto do Cuidador, desde o início do Estatuto do Cuidador, que temos procurado garantir o reconhecimento da carreira contributiva para trás. E isso realmente parece-nos uma questão crítica por causa depois do empobrecimento no momento da pensão de velhice. Portanto, como é que isso poderia ser feito também do vosso ponto de vista? E relativamente ao processo de candidatura, falaram de algumas das dimensões da referenciação, da dependência e do consentimento informado. Já deram pistas sobre como é que isso poderia ser simplificado, mas todo o processo de acesso ao estatuto, como é que ele poderia ser simplificado, desburocratizado, até porque o Estado está a pedir dados que, no fundo, já tem em vários casos, e como é que nós poderíamos desbloquear esse acesso ao estatuto do ponto de vista das regras, das próprias regras de acesso. Nós achamos que não devia haver condição de recursos para o subsídio de apoio ao cuidador, por uma razão, é que o subsídio de apoio ao cuidador deveria ser uma prestação de reconhecimento daquele trabalho e não uma medida de combate à pobreza dos cuidadores que estão numa situação de pobreza extrema, que é o que acontece hoje. E também entendemos que era preciso acautelar todas as situações de idosos que estão a cuidar de outros idosos e de ampliar o reconhecimento dos cuidadores por via dos critérios que estão na lei. Por exemplo, não nos parece que deva continuar a ser exigido o critério de coabitação para cuidadores que não sejam familiares, por exemplo. E pronto, era um pouco sobre isto que pediria também os vossos comentários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de cumprimentar e agradecer o testemunho, as questões que levantou, as sugestões que já partilhou connosco, à doutora Maria do Rosário Zinc dos Reis. Agradecer também e salientar o trabalho da Alzheimer Portugal. Mas, para além das questões que suscitou, das sugestões que deixou, designadamente em relação às melhorias a introduzir no Estatuto do Cuidador Informal, eu gostaria de colocar algumas questões, quer dizer, para além do Estatuto, e que têm a ver com as respostas que o Estado deve assegurar tanto aos cuidados como aos cuidadores. E não podemos dissociar nem separar esse binómio fundamental. E gostaria de saber concretamente a opinião da Alzheimer Portugal sobre a criação de equipas multidisciplinares, multiconhecimento, multiexperiência, no terreno, verdadeiramente no terreno, de forma permanente e dedicada, equipas essas pelo menos de base conselhia e também de base ao nível da escala da freguesia, no caso das freguesias maiores, que acompanham regularmente as famílias, os cuidados e especialmente os cuidadores, e não, como foi aqui referido na audição anterior, de 6 em 6 meses, quando isso acontecia. Eram equipas que sim, eram constituídas por 12 pessoas, mas afinal só tinham 2 horas por semana para prestar esse apoio. Para nós é completamente inaceitável e, portanto, o que é preciso é garantir esse apoio de forma permanente. Uma outra questão que gostava de colocar-lhe tem a ver com a formação necessária para o cuidador. Não estou a falar da formação ao nível formal, mas da formação que tem a ver com elementos tão básicos como cuidar, neste caso, de um doente de Alzheimer. Como é que se encara este problema? Que erros é que se podem evitar, até da alimentação, nos cuidados de saúde física, etc. etc. E gostava de voltar a uma questão que aliás, aqui colocou e que tem a ver com a necessidade do apoio psicológico providenciado, sobretudo ao nível da rede de cuidados de saúde primários, porque essa é, digamos, a vanguarda do Serviço Nacional de Saúde, e que sim, estamos inteiramente de acordo, é preciso garantir equipas de psicólogos, e neste caso com o maior nível de diferenciação possível em relação, nomeadamente, à doença de Alzheimer. E gostava de colocar também aqui uma questão relacionada com a dimensão laboral do problema. Já aqui foi colocada a questão da licença, dos 15 dias mais 5, mas é preciso que sugestões em concreto tenha a associação para garantir a subsistência da relação de trabalho e as condições adequadas até para a sua suspensão, por um lado, desde seja garantido o rendimento adequado, mas sobretudo há uma matéria que nos preocupa e que tem a ver com o regresso do cuidador à sua condição de trabalhador depois de, enfim, até pela lei da vida, fim dos cuidados. E muitas vezes são cuidados prestados durante muitos anos, o que significa pelo menos alguma desatualização e até o risco de desadequação do trabalhador à sua própria função no trabalho. E que propostas é que tem a associação, que experiência é que tem em relação a este problema e que propostas faz até para garantir um regresso qualificado à função ou para requalificar para outra ocupação profissional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, tendo concluído a ronda de intervenções dos diferentes grupos parlamentares, vamos dar então a palavra à Sra. Presidente da Associação Alzheimer Portugal e se entender também depois à... Partilha, naturalmente, como entender, para um tempo limite de 25 minutos. E esses 25 minutos podem ser geridos de forma parcimoniosa, como entender, de forma mais adequada. Tem a palavra, Sra. Presidente.
Muito obrigada. E a Catarina interrompa-me quando achar pertinente. A fasquia está muito alta. Colocaram-me questões muito complicadas, muito desafiantes. Vamos lá ver se conseguimos responder.
Sra. Presidente, eu tenho que interromper, porque é a segunda vez. O anterior... disseram que os deputados faziam perguntas inteligentes, agora fazemos perguntas desafiantes. Eu pedia que ficassem ata, porque nem sempre somos tão bem tratados. Fiquem estas atenções. Faça favor, sim.
Não. Como já se referiu, o Estatuto de Cuidador Informal nasceu nas condições que foi possível nascer, ou seja, partindo do consenso de todos os partidos. A partir daí... sendo uma solução de consenso e boa, foi um passo significativo em frente, porque antes não havia nada, mas tudo o que aconteça a seguir vai completar a manta de retalhos de forma mais ou menos perfeita. O Estatuto não dá uma resposta satisfatória aos cuidadores. nem na versão inicial, nem com as suas alterações. Na nossa perspectiva, era necessário uma política de fundo que efetivamente reconhecesse o relevantíssimo papel económico e social que o cuidador informal desempenha. A esmagadora maioria dos cuidados são prestados em casa, são prestados por cuidadores informais. Se todos eles resolvessem fazer greve no mesmo dia, imaginem o que seria das pessoas cuidadas. Por isso, merecem um reconhecimento muito superior e uma resposta de fundo da parte dos decisores políticos. Nós percebemos que há constrangimentos, não é? É muito fácil para mim falar, não tenho que fazer o Orçamento Geral do Estado, não tenho que o gerir, só tenho que me preocupar com a sustentabilidade da Alzheimer Portugal, que já não é tarefa fácil, mas o cuidador informal merecia um reconhecimento muito mais efetivo. E, na verdade, a perspectiva do subsídio não é para o reconhecimento. Se fosse, não tínhamos, como se referiu há pouco, a tal condição de recursos. Posso entender que haja constrangimentos do ponto de vista da sustentabilidade que levem a isso, mas, efetivamente, o cuidador informal merecia um reconhecimento pelo trabalho que desempenha, independentemente da sua condição económica. Se estamos em condições de o fazer ou não, se calhar não, mas cabe-nos a nós dizer aquilo que nos parece que devia ser logo que possível. Ligada a esta questão, a carreira contributiva faz-nos sentido que o tempo utilizado a prestar cuidados informais seja considerado equivalente à entrada de contribuições. O que é que isto significa em termos de dinheiro? Não sei, nunca fiz as contas, mas que me faz sentido, faz. E podemos olhar também para as políticas que existem noutros países e ver como é que eles conseguiram lidar com esta situação. Por isso, aquilo que nós precisávamos era de um modelo de raiz que apostasse no reconhecimento efetivo destas pessoas, que sem elas seria o caos. Penso que todos reconhecemos isto. Quanto à senhora deputada do PSD, acho que há muitas questões que eu acabei por responder antecipadamente. Mas há aqui assim um detalhe que tem a ver com a atribuição do complemento de primeiro grau. Aí, sim senhora, preconiza-se deixar de existir a dupla verificação de incapacidade. Mas tanto quanto julgo ter entendido, é apenas quanto a esta situação que diz respeito a situações transitórias em que é possível, com o complemento por dependência de primeiro grau, ser incluído no estatuto. É assim. Quanto à avaliação, à verificação da capacidade, nos outros casos, continua tudo na mesma. É isto. Entendi bem. Depois, há aqui assim outro aspecto. Também colocou uma questão sobre o descanso do cuidador, não foi?
Senhora deputada, se quiser esclarecer, não havendo intervenções, mas em auxílio.
Não, o que lhe dizia é que, de facto, estamos a apostar nessa questão do descanso efetivo do cuidador.
Ah, ok, pronto. Então, não acrescentaria mais nada quanto a isto. Passando então para o Partido Socialista. Eu acho que já não precisamos de mais estudo nenhum. Eu acho que nós conhecemos perfeitamente a realidade e não estamos em tempo de perder tempo para estudar aquilo que nós já sabemos como é. Estamos em altura de estar no terreno e implementar devidamente as medidas que já temos. Tocou aí num aspecto que nos é especialmente querido, que tem a ver com quando a pessoa cuidada, ainda que com demência, ainda está capaz de prestar consentimento. Se ainda está capaz, presta, porque demência não é sinónimo de incapacidade. se a pessoa é capaz de prestar o consentimento, aí não se levantam estas questões complicadas que o Estatuto fala, quer com o regime de maior acompanhado, quer depois com a ação de suprimento. Depois, fala-nos de uma questão muito, muito pertinente, e quem deveria conseguir responder-lhe seriam as equipas da Segurança Social, que devem fazer a monitorização destas situações, que é efetivamente uma situação delicada. As pessoas são cuidadas dentro de portas, no seu domicílio, e nós, na verdade, não sabemos o que lá se passa. Como é que nós conseguimos saber? Ou há alguma situação de maus-tratos que dá origem a uma queixa, a uma denúncia? Ou temos o trabalho de monitorização da Segurança Social? Sinceramente, não sei se neste momento existem meios necessários para monitorizar convenientemente as situações, mas é uma situação extremamente delicada e que não podemos esquecer. Depois, queria confessar aqui assim a minha incompetência, porque eu não li nenhuma das propostas do Chega, peço desculpa, mas ainda estou a tempo de ler para uma futura oportunidade. Perguntou-nos o que é que nós pensamos fazer para os cuidadores informais, depreendo eu, de pessoas com demência. Pensamos continuar a fazer aquilo exatamente que estamos a fazer dentro das nossas possibilidades, desde do apoio direto às pessoas com demência, apoio aos cuidadores informais, através do apoio psicológico, dos grupos de entreajuda, enfim, de uma série de serviços que nós prestamos dentro das nossas limitações, como é evidente. Depois, relativamente ao Bloco de Esquerda, foram das perguntas mais exigentes, algumas em termos de enquadramento geral eu já respondi. Pergunta-me quanto a alterações laborais. Eu não consigo dar uma resposta exaustiva neste momento, mas os 5 dias úteis são sem perda de regalias, mas não são remunerados. Pronto, pelo menos essa já faria alguma diferença, porque a pessoa tem que pensar duas vezes se está em condições. Tem que avisar, sim, tem que avisar, mas isso, pronto, isso aí a diferença poderia ser esses 5 dias serem remunerados. Já falei do reconhecimento da carreira contributiva. Quanto à exigência de coabitação do não familiar, eu tenho algumas dúvidas. Tenho algumas dúvidas se essa exigência não deve mesmo existir. Deixei de responder a alguma questão sua. E as perguntas que nos foram dirigidas pelo PCP são muito mais aqui da área da Catarina, por isso eu vou-lhe passar a palavra.
Muito bem, tem a palavra.
Então, muito bom dia. Relativamente às perguntas que colocou, eu ia só fazer aqui, se calhar, um passinho atrás, a propósito de um tema que tem a ver com, e que está relacionado com a pergunta que o senhor, com as perguntas que o senhor deputado fez, que tem a ver com a descentralização dos serviços e a efetiva ajuda aos cuidadores informais. Eu diria que nós podemos separar, quando olhamos para este problema, em 2 grandes momentos. Uma coisa é o processo de reconhecimento, e aqui nós podemos afirmar com muita convicção de que os cuidadores informais não estão a ser ajudados a partir do momento em que as estimativas, ainda que grosseiras, façam referência a 800 mil ou até 1,4 milhões de cuidadores informais em Portugal. E, portanto, se pensarmos que apenas 15 mil estão reconhecidos, conseguimos rapidamente responder e dizer que a esmagadora maioria dos cuidadores informais não estão ainda a ser apoiados por este estatuto. Isto parece-me uma evidência e acho que é importante começarmos por aqui. No que respeita ao processo de reconhecimento e à descentralização desse processo com vista a angariar, digamos assim, mais cuidadores informais para o reconhecimento, há pouco a doutora Rosário fazia referência a uma campanha de comunicação, a uma campanha de divulgação que efetivamente consiga persuadir os cuidadores informais dos benefícios efetivos para o seu dia-a-dia das medidas de apoio que o Estatuto confere, e não apenas a medida de apoio financeiro. Muitos dos cuidadores informais que vêm ter connosco continuam a dizer que não vale a pena serem reconhecidos pelo Estatuto, porque têm um conjunto de deveres, naturalmente, a que têm que, a que são obrigados, mas não conseguem perspectivar, de facto, como é que as medidas de apoio podem ir exatamente ao encontro das suas necessidades. E agora sim, fazendo aqui a ponte com as questões que o Sr. Deputado colocou. Temos que nos lembrar que há aqui um cruzamento de políticas públicas, designadamente com a estratégia da saúde na área das demências, porque há uma série de aspectos que já estão incluídos também no âmbito dessa estratégia e que ainda assim não estão a ser implementados. Portanto, este é outro ponto muito complicado. Se nós olharmos para o Estatuto agora do Cuidador Informal, e se muitos cuidadores informais, um número representativo, estivesse efetivamente reconhecido, íamos ter um problema maior do que ainda já temos, que é, quando chega a hora dos planos individuais de cuidados, quando chega a hora da nomeação dos profissionais de referência, quando chega a hora da efetiva concretização das medidas de apoio, o sistema havia de explodir, diria. Porque não é possível às equipas dos cuidados locais de saúde, designadamente dos cuidados de saúde primários, darem uma resposta cabal no âmbito das medidas de apoio que já estão legisladas. Portanto, nós temos também muito que fazer aqui a este nível, que é a nível da implementação efetiva destas medidas. Falámos do apoio psicológico. O apoio psicológico é um dos aspectos críticos, porque se nós pensarmos que, neste momento, o cuidador informal só consegue ser reconhecido numa fase em que a pessoa cuidada está extremamente dependente, quer isto dizer que já andou a ser cuidador informal muitos anos antes. Portanto, ele já tem muitos quilómetros feitos antes de ter a possibilidade de ser reconhecido. E este é um ponto a que nós devemos dar muitíssima atenção. Portanto, temos que arranjar medidas para que os cuidadores informais possam ser reconhecidos antes da pessoa cuidada chegar a este nível de dependência que neste momento a legislação exige que seja. Para quê? Para podermos robustecer o cuidador informal do ponto de vista da capacitação, claro, do modo de fazer bem, mas também do modo de fazer esta jornada sem ficar absolutamente sobrecarregado e exausto do ponto de vista emocional. Porque esta exaustão que acontece do ponto de vista emocional vai provocar várias coisas. Primeiro, vai provocar problemas de saúde mental ao cuidador informal, vai eventualmente provocar cuidados mal prestados à pessoa cuidada, e há pouco a doutora Rosária dizia, nós ainda não temos aqui um esquema eficaz para monitorizar o que é que se passa no domicílio das pessoas e qual é a qualidade da prestação de cuidados às pessoas por parte dos cuidadores informais, mas vai também, além de prejudicar o cuidador informal e além de prejudicar a pessoa cuidada, vai prejudicar todo o sistema, porque o sistema vai se tornar muito mais caro. Porquê? Porque nós vamos querer dar um apoio suplementar a este cuidador informal, que entretanto já está absolutamente exaurido. Mas a gente só o vai apanhar no final, quando devíamos apanhar numa fase muito precoce. Para quê? Para que ele efetivamente fosse um colaborador eficaz, no sentido de manter a pessoa no seu domicílio, da pessoa não ser institucionalizada precocemente e de poder ele próprio manter a saúde mental necessária para todas as áreas da sua vida, mas também para aquilo que pressupõe a prestação de cuidados. Portanto, há uma série de coisas que já estão legisladas também no contexto da estratégia da saúde na área das demências, de apoio à pessoa cuidada no que respeita aos cuidados que ela precisa e ao cuidador informal. O que parece, nos parece muito importante nesta fase é que haja uma implementação efetiva daquilo que está legislado. Ou seja, as equipas não têm que ser eventualmente constituídas novas equipas. As equipas que já existem na comunidade podem ser reforçadas, designadamente as unidades de cuidados na comunidade, as chamadas UCCs, mas também as ACCIs. Podemos reforçar as competências destas equipas e, portanto, elas passarem a ter competências específicas para acompanhar pessoas com este tipo de diagnóstico tão exigente. Acho, se calhar, muito difícil nós conseguirmos criar mais umas equipas, não é? Mas talvez seja mais possível, e
posso,
é aquilo também que está previsto.
Posso interromper só para uma pergunta? Sim, eles vão permitir a pergunta. Qual é a distribuição geográfica dessas equipas?
Bom, então agora aqui... Entramos aqui... Não, a sua questão também é muito pertinente, porque vai entrocar num outro ponto que tem a ver com a descentralização de que há pouco referia, e das iniquidades da descentralização, não é? Porque aquilo que nós sabemos e o nosso dia-a-dia nos demonstra à saciedade é que é muito, muito diferente viver com demência na Grande Lisboa ou viver com demência na Guarda, por exemplo, no Alentejo. Os recursos estão distribuídos de uma forma perfeitamente desigual e, portanto, isto também provoca, no respeito aos direitos, um não cumprimento efetivo dos direitos de acesso às respostas que existem no nosso país. tanto no que respeita às pessoas cuidadas como no que respeita aos cuidadores informais. Portanto, sim, de facto, há muitas desigualdades e a prestação de cuidado e apoio é muito dispar em função da região em que as pessoas cuidadas e os cuidadores se encontram. Nós sabemos que no Alentejo as dificuldades são enormes. Aliás, nós temos participado desde o dia 1 na comissão que acompanha a implementação da estratégia da saúde na área das demências e, portanto, também temos informação, digamos assim, que decorre dessa nossa participação. E este é um dos pontos fulcrais. É o facto de termos que ter uma visão regional e depois local para poder, de facto, fazer a diferença na vida das pessoas, porque os recursos, de facto, estão muito mal distribuídos e, portanto, há muito mais necessidades no interior do país, tanto no interior, no sul, como no norte, relativamente ao litoral e relativamente às grandes cidades, sendo que os índices de envelhecimento maiores do país encontram-se em muitos concelhos que estão perfeitamente desprotegidos. Isso não há dúvida nenhuma. E já agora só um ponto a propósito de uma coisa que nós falámos aqui e que é crucial, tanto no contexto do Estatuto do Cuidador Informal, e que houve aqui uma primeira tentativa e é de saudar, que é uma articulação entre o setor da saúde e o setor social. Houve aqui um esforço no contexto do Estatuto, foi dado um primeiro passo, as equipas têm que ser conjuntas, há dois profissionais de referência, o plano tem que ser feito em colaboração e este aspecto também tem que ser muito apoiado e robustecido, porque depois, no contexto de outras políticas públicas, como as políticas públicas de saúde especializadas para apoiar as pessoas com demência, esta é também uma necessidade que está muito longe de estar coberta.
Senhor Presidente.
Da formação, Catarina, não sei se quer acrescentar.
Sim, no que respeita, e obrigada, doutora Rosário, no que respeita à capacitação, aquilo que nós sabemos é que os cuidadores informais precisam de capacitação a vários níveis. Precisam de capacitação no que respeita às competências que têm que adquirir para prestar cuidados, designadamente em fases mais adiantadas da doença. Nós podemos estar aqui a falar de cuidados relativamente especializados, até a própria administração da alimentação. As pessoas em fases mais tardias têm, por exemplo, problemas de deglutição e, portanto, tem que, de facto, haver uma formação que seja suficientemente específica. Por outro lado, a formação também tem que incluir medidas, ou melhor, ensinar o cuidador informal as estratégias de autocuidado. Mais uma vez, se há exaustão do cuidador informal, a pessoa cuidada vai ficar desazada. Portanto, estas formações têm que incluir não só aspectos relacionados com a informação sobre a doença, afinal, o que é a demência? O cuidador informal tem de saber como prestar de cuidados e tem que saber como se cuidar. E estas ações de capacitação, que atualmente, como sabem, na legislação são da responsabilidade dos cuidados de saúde primários, tem de facto que haver aqui uma maior articulação com os recursos que existem na comunidade. Alzheimer Portugal, e não só, é muito daquilo que nós fazemos em todo o território nacional, é exatamente capacitar cuidadores informais. Há outras organizações agora no terreno a fazê-lo e é fundamental que estes mecanismos de encaminhamento para outras entidades na comunidade que consigam cumprir as medidas de apoio que constam do Estatuto do Cuidador Informal aconteçam. Porque já há programas de capacitação para cuidadores informais. É preciso é que esses cuidadores informais tenham acesso a esses programas. Desejavelmente, tailor-made, portanto, desejavelmente, estes programas de capacitação devem primeiro, antes de mais, fazer uma avaliação das reais necessidades de cada cuidador informal e da pessoa cuidada, para depois ajustar os ensinos às exigências e às necessidades de cada família.
Senhora Presidente, se entender ainda concluir.
Só perguntava se ficou alguma coisa por responder, que nós ainda consigamos dar resposta dentro das nossas limitações.
Sinto que isso é um uso da nossa grelha, assim, mais livre, mas...
Ai, peço desculpa, que não sou nada respeitadora de...
Mas eu penso que os senhores deputados puderam, se houver alguma questão, naturalmente, que tenha sido suscitada e que nós entendamos, mas penso... que não, e portanto damos assim por concluída a nossa audição, sem antes de mais agradecer à Associação Alzheimer Portugal toda a colaboração, estarem connosco, respondendo ao requerimento que foi aprovado na nossa comissão. Tenho a certeza que vamos continuar a trabalhar. Termino também dizendo aquilo que disse ao nosso auditado anterior e que esteve connosco antes no quadro de uma audição, que a Comissão pediu ao SES um parecer sobre a área do envelhecimento de forma mais global. Ela tem várias dimensões. A área da demência e das demências é naturalmente uma das de maior preocupação e agradeço muito e assim termino. O Sr. Deputado Alfredo Maia pede a palavra.
Sr. Presidente, é apenas para solicitar, sem prejuízo de ouvirmos e de revermos esta audição, Senhora Presidente, deixar a apresentação inicial que fez.
Ah, muito bem. É
muito obrigado.
Que, para, sim, talvez se enviar por via digital, depois os serviços irão distribuir a todos os grupos parlamentares. Muito obrigado. Então, nós fazemos 5 minutos de intervalo para a terceira parte da nossa agenda. Está bem?